para a questão do hub, que seria o próximo tema que gostaria de colocar, gostaria só que me pudesse ajudar a confirmar o número. Em caso de não aplicarmos o plano de reestruturação e que tivéssemos uma liquidação da TAP, quais seriam os postos de trabalho que seriam perdidos?
Para responder? Faz favor de repetir.
Podendo repetir,
se puder repetir.
Portanto, aqui a questão é, em caso de liquidação da TAP, qual era o número de postos de trabalho que seriam perdidos?
Responder?
Senhor Deputado, atendendo a que a TAP tem uma dimensão de 8 mil trabalhadores, nesta altura, na altura ia ficar com cerca de 7.500, num primeiro momento esse número de postos de trabalho seria todo perdido, pois à medida que outras companhias viessem a aumentar a sua operação, evidentemente que poderiam começar a contratar esses trabalhadores de forma crescente, mas num primeiro momento o cenário seria terrível e obviamente o hub de Lisboa teria um impacto muito forte, não sei se, mas pelos casos que estudámos, alguns entre 15% e 30% só o de impacto imediato, depois obviamente poderia ser recuperado ao longo do tempo, mas seria um impacto extremamente negativo para o país, porque era o país que iria sofrer com todo, para além das pessoas obviamente, mas todos os portugueses sentiriam esse impacto negativo, das pessoas diretamente envolvidas.
Para perguntar?
Eu estava a tentar questionar os postos de trabalho indiretos e não os postos de trabalho diretos, esses obviamente eram fáceis de perceber.
Responder?
Certo, esses... Sr. Presidente, peço desculpa, isto às vezes a tentação é maior de responder logo
muito
diretamente.
Sim,
seriam das dezenas de milhares de postos de trabalho que, por empresas que estão diretamente ligadas à operação da TAP, que obviamente ficariam sem algumas delas, toda a sua atividade é suportada pela TAP, outras é maioritariamente, outras é de forma menor, mas todas elas sofreriam um impacto que não seria certamente compensado no momento zero, seria compensado posteriormente e isso teria um impacto gravíssimo sobre o nosso tecido empresarial.
Para perguntar?
Indo agora ao Hub de Lisboa, tinha conhecimento que existia uma cláusula na privatização de 2015 em que o Hub só tinha obrigatoriedade de ser mantido por um período de 5 anos?
Não, Sr. Deputado. Mas também lhe digo, quando chegámos à TAP em 2017, no plano de negócios que foi apresentado e que, no qual me revi completamente, não havia nada que indiciasse que o Hub de Lisboa fosse para ser alterado, fosse para ser encolhido, fosse para ser, enfim, o que quer que fosse.
Para perguntar e para terminar, Sr. Deputado.
Efetivamente essa cláusula existia, fico satisfeito por em 2017 já não haver, não ser colocado o cenário em cima da mesa, se poder colocar este cenário, porque julgo que estamos todos de acordo que o Hub é fundamental. Terminaria apenas com uma questão, estava procurando ver aquela que não se fosse tão longa de resposta, mas disse numa entrevista no Semanário Sol que a TAP é fundamental para a nossa economia e respondeu que podia justificá-lo com indicadores. Há mais algum indicador, fora este, falamos aqui nesta lição, que queira destacar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Peço desculpa. Sr. Deputado, eu acho que tudo o que fui referindo ao longo do tempo e já hoje aqui nesta comissão, acho que é elucidativo sobre a importância que a TAP tem. Um número que eu não lhe forneci há pouco, mas a TAP tem cerca de 1.3... tinha e tem cerca de 1.3 mil milhões de compras diretas a fornecedores portugueses. 1.3 mil milhões, ok? Anualmente. É a maior exportadora de serviços. Tem um impacto enorme nas contas públicas também. Acho que, e depois há tudo aquilo que não é tangível. Há tudo aquilo que não é tangível, que é, imagine-se o que seria uma mudança do Hub de Lisboa, vamos dizer para Madrid, que é aquele que está aqui mais próximo, 600 quilómetros, o que isso significava para tudo? Repare, um enorme valor que a TAP tem é-lhe acrescentado ou é-lhe dado pela operação que a TAP tem no Brasil, que é única. A TAP serve a partir de Portugal, de Lisboa e do Porto, 11 destinos no Brasil. Isto tem um valor incalculável. E que na privatização que agora vai estar sobre a mesa, e que eu espero, formulo desde já aqui os meus votos, que seja bem sucedida, mais rapidamente possível, isto não pode deixar de atribuir um valor extraordinário à companhia. Não há outra companhia no mundo que tenha este valor pelo facto de ser, de Lisboa ser, na verdade, o hub do Brasil para a Europa. Pois há muitas outras companhias que têm voos, nomeadamente para Rio e São Paulo. Mas para 11 cidades brasileiras, mais nenhuma companhia tem. Portanto, de facto, a TAP tem um enorme valor. E é por isso que eu também acho que há tantos interessados na TAP. Espero que a operação de privatização seja bem sucedida e que o melhor player do setor e que o melhor player do setor em termos de tudo o que diga respeito à atividade que a TAP tem hoje possa ser o vencedor dessa privatização, porque seria aquilo que obviamente aumentaria a criação de riqueza para o país como um todo.
Muito obrigado. Usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Carneiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, os senhores deputados. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer tem que ver com o tratamento que a Comissão Europeia, nomeadamente a concorrência europeia, deu à TAP quando comparado com outras companhias europeias. Nos apoios a partir do momento do Covid e do período que se lhe sucedeu. O que é que distingue a TAP das outras empresas europeias e porquê é que o modelo de apoio foi diferente?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento também os restantes membros do Grupo Parlamentar do PSD e agradeço a sua questão. Vamos lá ver. A Comissão Europeia, no início da pandemia, tinha, através dos seus serviços, dos seus técnicos, teve a oportunidade de analisar todo o histórico de atividade das companhias aéreas que lhe bateram à porta, dado o cataclismo que se abateu generalizadamente. Aliás, não foi só aqui, nos Estados Unidos, o governo norte-americano atribuiu subvenções a fundo perdido de milhares e milhares e milhares de milhões de dólares, e portanto isso também aconteceu. Mas aqui na Europa a Comissão Europeia olhou para a TAP e foi uma imposição. Eu torno a repetir aquilo que já disse, eu não estive nessas reuniões com a Comissão Europeia, estive noutro tipo de reuniões preparatórias, mais técnicas, mas o governo que esteve, a intenção do governo, segundo o que me foi transmitido, foi de que o auxílio pudesse ser dado à companhia aérea, à companhia de transporte aéreo, a TAP SA, que não estava em situação de falência técnica no final de 2019. A Comissão Europeia entendeu que o grupo era apenas um, a holding era a TAP SGPS, havia uma relação umbilical pela dívida que a TAP SGPS tinha à TAP SA e exigiu que o auxílio fosse dado ao grupo. E, portanto, a TAP caiu, dado o histórico, dados os últimos anos de atividade, 2018 e 2019, com resultados negativos, apesar de num ambiente de expansão, de renovação da frota, de atividade maior, de crescimento da receita, etc., etc. Mas a verdade é que os resultados foram negativos. A Comissão Europeia optou porque tomou a decisão de que a TAP caísse no chamado RR, Rescue and Restructuring, em vez de cair apenas no grupo das ajudas Covid, que de qualquer forma, por aquilo que também nos foi, de que tivemos conhecimento, que foi a magnitude dos auxílios Covid, que rondaram os 500 milhões de euros, teria sido manifestamente insuficiente para acudir às necessidades que tínhamos estimado para a TAP.
Para perguntar?
Nas atas do Conselho de Administração da TAP SGPS, isto várias vezes é discutido e até há um certo sentimento de injustiça por parte dos administradores que dizem que não há transparência da Autoridade da Concorrência Europeia, dão o exemplo da Air Condor que foi apoiada e, portanto, querem obter esclarecimentos da Autoridade da Concorrência. O que é que se seguiu no âmbito dessas discussões que tiveram e que esclarecimentos é que obtiveram?
Para responder.
Senhor Deputado, eu lembro-me dessas reuniões de facto, e a Ercondor era um exemplo que era apontado com frequência nesses, mas o que sempre nos foi transmitido pelo Governo, que foi quem interagiu diretamente com a Comissão Europeia, é que a decisão de Bruxelas era esta e não era outra. E, portanto, a prioridade era que o plano fosse aprovado para que, de facto, a TAP não fosse deixada de cair. E, portanto, neste contexto, não lhe posso dizer mais nada.
Para perguntar?
Portanto, as informações que a administração tinha eram só as informações que o Governo dava?
Para responder?
Senhor Deputado, sim, porque nós não participávamos nessas reuniões onde, de negociação pura com a Comissão Europeia, nós tivemos, como lhe referi, eu próprio estive, em reuniões mais técnicas, mas que tinham outro cariz, onde esse tipo de decisões e de abordagens não era tomado.
Para perguntar?
E como é que lhe transmitiam essas informações?
Para responder?
Senhor Deputado, eu tinha contactos muito assíduos, eu estou a falar de mim, mas eu tinha contactos muito assíduos, quer com a tutela setorial, quer com... tutela foi só a partir de outubro de 2020, mas com a acionista na sua vertente setorial e também na sua vertente financeira. Falava com muita frequência com o Ministério das Infraestruturas, também com o Ministério das Finanças e com o Serviço, a Direção-Geral do Tesouro, a par pública, e portanto eu ia estando a par daquilo que se passava, mas os meus colegas do Conselho também, houve muitas reuniões, mesmo que remotas, com os membros do Conselho, para que nos pudéssemos ser inteirados do que estava a acontecer, sendo certo que eu peço desculpa. Sendo certo que nós transmitíamos ao Governo as nossas opiniões, as nossas análises, e depois o Governo tentava, dentro daquilo que era possível, interagir com a Comissão Europeia, imagino eu, porque não estava nessas reuniões.
Para perguntar?
Um dos problemas da TAP SGPS e da TAP da companhia, que levou a que a Comissão Europeia, nomeadamente a Autoridade da Concorrência, fizessem essa análise, tinha a ver com o problema financeiro da SGPS. Confirma isso?
Responder?
Sim, Sr. Deputado. Uma diferença de um empréstimo, de várias tranches de um empréstimo que foram sendo concedidas ao longo do ano pela TAP SA à TAP SGPS.
Para perguntar?
E de onde é que vinha o problema da TAP SGPS?
Senhor Deputado, esses empréstimos foram sendo feitos, como sabe, a TAP SA era a companhia de transporte aéreo, que correspondia a mais de 95% do total de receita de transporte aéreo do grupo. Depois a PGA, a Portugal Airlines, também estava, mas tem uma dimensão comparavelmente inferior, até porque só tem voos de... médio curso, não tem voos de longo curso, pela força da natureza das aeronaves que opera, mas sabe-se que isso tinha a ver com a operação da TAP Manutenção e Engenharia no Brasil, e que foi sempre uma atividade deficitária e que obrigou, portanto, a que existisse um financiamento e transferências que foram feitas da TAP SA para a TAP SGPS em todos os anos, creio eu, desde que essa aquisição foi materializada. Não tenho bem presente se foi em 2006, 2007, mas penso que terá sido por essa altura.
Para perguntar?
Como é que em 2020 ainda estávamos a discutir o problema do Brasil?
Responder.
Senhor Deputado, já antes de 2020 tinham sido tomadas ações concretas. Eu sei, por exemplo, que em 2019 a TAP Manutenção e Engenharia no Brasil tinha duas instalações com dois ativos, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em 2019 os ativos de Porto Alegre foram vendidos e mantiveram-se apenas os do Rio de Janeiro, para os quais se tentou encontrar um comprador, mas não foi possível na altura. Depois chegou-se à pandemia e o que estava previsto acontecer nos anos seguintes era, de facto, que esse peso deixasse de constar, digamos, de todos os anos nas contas da TAP, embora 2019 tivesse sido o ano com menos impacto, já. com menos impacto negativo nas contas da TAP. Mas com a pandemia a situação piorou muitíssimo. Porquê? Bom, porque com a